With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Gabriel Medina, campeão mundial de surf e embaixador da TCL. E surpreenda-se, novas TVs TCL com inteligência artificial.
Não é inovação, é revolução.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.
Chega às bancas a nova edição da revista Go Air Gastronomia. Confira um craque das redondas. Esquerdinha, dono da pizzeria Margherita, fala da sua trajetória de sucesso nos 38 anos da casa. Selecionamos 4 pratos picantes de restaurantes estrelados para você se aquecer neste inverno. Confira o nosso caderno especial com o melhor da comida italiana. Vinhos. Degustamos às cegas 19 vinhos Cabernet Franc. Confira os melhores. Revista Go Air Gastronomia. Já nas bancas, tablets e smartphones.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11 931 200 620. Eu repito, 11 931 200 620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan.
Jovem Pan News. Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão inscrever-se no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto. Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232. 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. Marcela Raal apresenta os principais assuntos do Brasil e do mundo. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 25 de junho de 2019, começando mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Seguimos juntos até às 5 horas da tarde. Vamos aos destaques. STF decide julgar hoje pedidos de liberdade do ex-presidente Lula. A defesa alegou que o petista está preso há mais de 400 dias. O presidente Jair Bolsonaro decide revogar decreto de armas. A informação foi dada pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Jornalista Glenn Greenwood, do Intercept Brasil, participa de audiência na Câmara dos Deputados. Ele é o responsável por publicar troca de mensagens atribuídas ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, e procuradores da Operação Lava Jato. Comissão Especial da Câmara dos Deputados retoma debate sobre a reforma da Previdência. Este é o terceiro dia de discussões sobre o parecer do relator, do deputado Samuel Moreira. Prefeito de São Paulo, Bruno Covas, sanciona a lei que proíbe o fornecimento de canudos de plástico na cidade. Estão liberados na cidade apenas os canudos feitos de papel reciclável e biodegradável. 4:02, a gente começa com informações do presidente Jair Bolsonaro, que prometeu vetar o projeto de lei que visa criar uma lista tríplice para a escolha dos diretores de agências reguladoras. Direto de Brasília, o repórter Levi Guimarães traz detalhes para a gente. Boa tarde, Levi.
O presidente Jair Bolsonaro anunciou que vai vetar de um projeto de lei o trecho que impõe uma lista tríplice para a escolha dos presidentes das agências reguladoras, segundo a qual o presidente da República teria que escolher um dos nomes. A regra atual define que o chefe do executivo pode escolher livremente quem vai comandar cada órgão. Bolsonaro afirmou que não quer perder influência sobre as agências.
As agências têm um poder muito grande e essa prerrogativa de o presidente indicar o presidente é muito importante, porque nós teremos um poder de influência, algum poder de influência nessas agências.
O presidente tem até hoje para sancionar a lei e vetar trechos que considerar inadequados. A líder do governo no parlamento, deputada Joyce Hasselmann, do PSL, disse que vai tentar evitar uma derrota.
O texto, propriamente dito, o projeto, ele em si não é ruim, pode não ser perfeito, mas ele cria ali alguns critérios de seleção, ele faz uma peneirada, né, antes da composição da lista tríplice, para que o presidente venha escolher. Agora, é um direito do presidente vetar. Se o presidente vetar, a gente vai trabalhar para manter o veto.
O projeto ainda prevê que os indicados a cargos nas agências reguladoras devem ter ficha limpa e não podem ser dirigentes de partidos e nem parentes de políticos. Também não pode compor a diretoria quem trabalhou nos últimos 12 meses em empresas reguladas por aquele órgão. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, elogia o projeto.
A lei geral foi extremamente positiva, né, em função do regramento que ela trouxe, da necessidade de realização de análise de impacto regulatório, dos critérios que ela estabeleceu para escolha de dirigentes. Eu tenho certeza que é uma mensagem muito importante para o investidor estrangeiro.
O novo marco das agências reguladoras abrange 9 entidades, como a Anvisa, a Anatel, a ANAC e a ANEEL, criada nos anos 90 para fiscalizar o serviço e definir normas para diversos setores. O projeto foi aprovado após 6 anos de tramitação no Congresso. De Brasília, Levi Guimarães.
E o presidente Jair Bolsonaro decidiu voltar atrás e revogar o decreto de armas. Vamos então para Brasília com a Luciana Verdolim. Luciana, muito boa tarde para você. Por que que o presidente Jair Bolsonaro resolveu revogar esse decreto? A previsão era que o Congresso iria derrubar mesmo esse decreto, mas por que ele resolveu tomar essa atitude? Boa tarde para você.
Boa tarde, Marcela. Boa tarde também aos ouvintes. Olha, o grande problema é que a sinalização que estava vindo lá do Congresso Nacional é de que se o decreto não fosse revogado, nada mais ia andar na casa, principalmente a oposição, o próprio pessoal mais ligado aqui ao governo federal, eles estavam ameaçando não votar nem a reforma da Previdência. Então, foi feita uma avaliação interna aqui dentro do Palácio do Planalto, foram revogados aqueles 2 decretos. O inicial do início do ano, aquele primeiro, e o alterado também, aquele que o presidente alterou alguns pontos, reduziu aí a possibilidade de armas. Mas os 2 decretos foram revogados e foram encaminhados projetos de lei. Não foi divulgado, o texto dos projetos de lei, mas eles estão sendo encaminhados. A expectativa é de que, via projeto de lei, a questão enfrente menos resistência lá no Congresso Nacional, porque a grande reclamação não era nem com relação às mudanças, à questão da liberação das armas, e sim ao instrumento escolhido pelo governo para fazer essas alterações, que é via decreto. Eles queriam, os deputados e senadores, queriam que fosse feito via projeto de lei. O porta-voz da presidência, Rego Barros, hoje cedo havia dito que o presidente não revogaria os decretos, mas depois aí dessa pressão toda e diante da viagem que o presidente vai iniciar também hoje à noite ao Japão, decidiu-se resolver logo essa questão, e a expectativa do governo é de solucionar pelo menos esse problema, apagar esse incêndio com relação ao decreto de armas, para ter mais tranquilidade para discutir a questão da Previdência.
Lu, bom, uma outra questão é que o presidente Jair Bolsonaro determinou regras especiais para as aposentadorias de policiais federais, foi pelo menos o que disse o porta-voz, não é isso? O que que ele deve mudar e como que isso deve ser articulado com o Congresso, né?
Não está claro ainda como é que essas alterações vão lá para o Congresso Nacional. O que o governo anunciou? Anunciou idade mínima de 55 anos para os policiais federais, né? Todo mundo que está no escopo aqui do governo federal, os policiais, 55 anos, sendo 25 anos de contribuição para as mulheres e 30 anos para homens. Mas, vencido aí, observado essas regras, a aposentadoria será integral. A expectativa inicialmente era de que o valor da aposentadoria caísse. O que que o governo está dizendo? Que está dando aos policiais as mesmas regras que foram dadas também aos professores no país.
E o presidente que hoje embarca para o Japão, não é isso?
Embarca logo mais às 11 horas da noite, vai para o Japão, reunião do G20, dos 20 países mais ricos do mundo. A expectativa é de que ele tenha encontros bilaterais com o presidente da China, presidente da Índia, e vai ter um encontro também dos BRICS, um encontro mesmo informal dos BRICS, dos gigantes em desenvolvimento, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O porta-voz da presidência também falou sobre isso mais cedo aqui no Palácio do Planalto. Disse que o governo brasileiro tem como objetivo discutir o comércio internacional, as tensões entre os países, protecionismo e a reforma da OMC. O Brasil está muito preocupado, as regras são antigas, está vendo aí um protecionismo grande aos produtos agrícolas. De acordo com ele, se forem mexer, por exemplo, com o protecionismo industrial que o Brasil protege as suas indústrias, se a OMC quiser rever essas regras, o Brasil vai colocar dificuldades também para os subsídios agrícolas que são muito utilizados pelas outras potências.
Obrigada, Lu, pelas informações. Bom trabalho por aí. Boa tarde para você.
Para vocês também.
Bom, e o STF decidiu julgar hoje o pedido de liberdade do ex-presidente Lula. O julgamento acontece agora em Brasília. E para entender mais sobre esse assunto, eu converso agora com o professor de Direito da PUC de São Paulo, Marcelo Figueiredo. Boa tarde, professor.
Boa tarde.
Bom, o STF não ia julgar, mas decidiu julgar a pedido da defesa do ex-presidente Lula, que diz que ele já está preso há mais de 400 dias, né? E o que está em jogo hoje? São duas ações que eles devem colocar em pauta e decidir a respeito da liberdade do ex-presidente, não é isso?
De fato, o que pode acontecer, evidente, são duas alternativas. Quer dizer, se o julgamento, por maioria, entender que a prisão do presidente é indevida, ele pode ser solto imediatamente após o julgamento. Isso é uma possibilidade. Tudo vai depender do voto decisivo do ministro Celso de Mello, né? Que é o terceiro, o juiz que, digamos, teria uma posição de Minerva aí nesse julgamento. É muito difícil saber como o ministro Celso de Mello irá julgar esse caso. O que se pode dizer é que o ministro Celso de Mello é um ministro técnico e garantista ao mesmo tempo. Ele é garantista, ele sempre ressalta as garantias, os direitos fundamentais da pessoa humana nos seus julgamentos. É um juiz atento à ordem internacional, às decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então vamos ver como é que ele vai se comportar, se ele vai aderir à posição do ministro Fachin e da ministra Carmen Lúcia, ou se vai numa outra linha, como provavelmente os outros ministros da segunda turma.
No primeiro, né, são duas ações, uma em relação ao STJ, que eles devem negar provavelmente, e a outra aí sim é sobre a suspeição, né, do ministro, do então juiz à época, Sérgio Moro, que foi flagrado, né, nessa conversa com o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Ele não confirma as informações, as conversas, o fato é que isso está gerando muita repercussão. Bom, isso aí sim, nessa ação, os ministros podem decidir que o agora ministro foi parcial no julgamento, é isso?
Olha, essa é uma questão jurídica muito difícil, muito complexa. Por quê? Porque não se trata apenas de saber se essa prova é válida. Nós temos aí que superar uma série de problemas. Primeiro, saber se elas são admissíveis. Não é, primeiro lugar, saber se essas provas são admissíveis. Porque o que nós temos até o momento são trechos, não é, declarações dessa suposta conversa entre os dois, mas que é negada pelo, tanto pelo ministro Moro como pelo procurador. Vamos dizer, a veracidade, o conteúdo realmente explícito dessas conversas. Então, não é uma questão simples, porque é muito difícil os ministros avançarem no tema da suspeição, verificar realmente se houve ou não suspeição, se eles não levarem em consideração essa prova. Agora, esse é um problema. Eles vão considerar a prova lícita, uma prova válida ou não. Quer dizer, não é uma questão simples do ponto de vista jurídico. Porque sempre que há gravações ou interceptações, etc., surge esse problema. Saber se, de fato, aquele diálogo é real, ele existiu ou não. Então, para se chegar a esta conclusão, eles vão ter que enfrentar o tema da prova ilícita, se essa prova é ou não válida para efeito da suspensão.
Bom, e aí, caso eles decidam sobre essa ação específica, se eles decidirem, então, conceder o habeas corpus ao ex-presidente Lula, ele sai imediatamente?
Eu creio que sim, porque a decisão do Supremo, apesar de ser uma decisão da turma, é uma decisão para o caso concreto, porque o habeas corpus é solicitado, o paciente do habeas corpus, como nós chamamos, é o ex-presidente Lula. Então ele poderá sair da prisão, sim, imediatamente após o julgamento, de acordo com o acordo, com a decisão que for tomada na turma. É evidente que também nós podemos pensar num recurso ao plenário. Nada obstante, nós podemos dizer que o Supremo ainda não julgou essa matéria da prisão de segunda instância de uma forma definitiva. Então nós teríamos um conflito aí entre uma decisão da turma eventual e uma decisão do plenário. Mas isso não impede que o presidente Lula saia autorizado pela turma da prisão. E que também não impede que no futuro, caso ele venha a ser condenado num outro caso, ele se recolha à prisão novamente, ele seja determinada a prisão novamente dele. Não dá para saber antes do julgamento. Agora, teoricamente é possível sim que a própria turma decida colocar o ex-presidente em liberdade. Isso é perfeitamente possível juridicamente.
Mas eles podem colocar em liberdade alegando só a concessão do habeas corpus ou eles têm que analisar também a questão da suspeição do ministro Sérgio Moro?
Não, é isso que eu disse. Na minha avaliação, não é possível conceder a ordem de habeas corpus sem entrar na discussão da suspeição.
Entendi.
E para entrar na discussão da suspeição, eles têm que avaliar se esta prova é válida ou não é válida para os efeitos que ela pretende produzir, ou seja, para provar uma suspeição do então juiz Moro.
E essa decisão, o senhor acredita que pode sair ainda hoje?
É possível, depende do voto do ministro Celso de Mello. Se ele concluir o julgamento hoje, se ele levar o voto pronto, não se sabe se ele já tem o voto pronto, no momento em que ele votar, e finalizar o seu voto e a turma toda se pronunciar, é feito a contagem dos votos, seja para negar o habeas corpus, seja para conceder o habeas corpus, como consequência, ou a manutenção da prisão ou a soltura.
O que anda em paralelo com esse julgamento no STF é o julgamento no STJ a respeito do cumprimento de parte da pena, que ele poderia ir para o regime semiaberto, e como não há condição dele ir para o regime semiaberto, a defesa pede que ele vá direto para o aberto. Isso também pode ser julgado, não hoje, mas isso também pode ser julgado, não é isso?
Pode ser julgado, porque como ele já cumpriu uma parte da pena, ele teria direito ao regime semiaberto. Aí há um problema prático, não é um problema teórico, não é um problema de direito só, que é a falta de vagas no regime semiaberto. Então, provavelmente, a defesa está solicitando, está requerendo que ele cumpra esse resto de pena em regime domiciliar, provavelmente. O que causará um problema, tendo em vista a qualidade do preso, ou seja, um ex-presidente da República já foi um grande esforço, um grande problema judiciário, a achar um local adequado para que ele cumprisse a pena. Então isso vai se colocar novamente, né? Certamente o STJ vai ponderar todos esses aspectos para verificar qual é a melhor solução no caso do ex-presidente Lula.
Agora, voltando à questão do pedido da defesa do ex-presidente Lula, né, de suspeição do ministro Sérgio Moro. Bom, eles têm como submeter essa conversa a um perito para saber se essa conversa é válida, se ela realmente existiu?
Veja, o habeas corpus, tal como o mandado de segurança, são ações que nós chamamos advogados de ações rápidas, sumárias. Não é possível a produção de provas além daquelas que são levadas aos ministros nesse momento. O habeas corpus não é uma ação que permita se fazer uma perícia, né? Não é possível isso. Eles terão que analisar a suspeição pelas provas que estão no processo. Não é possível determinar, por exemplo, nessa altura do habeas corpus, não cabe essa providência numa ação de habeas corpus. A ação de habeas corpus é uma ação rápida que visa apenas verificar se há uma ilegalidade ou uma inconstitucionalidade na prisão, visando realmente, por exemplo, a soltura. Mas não é possível realizar uma prova pericial em ação de habeas corpus.
Bom, e aí isso ficaria talvez para um segundo passo, caso eles decidissem ou não pelo habeas corpus, né, professor?
Na verdade, exato. E também veja que essa questão toda da suspeição envolve outros processos, etc. Então, é preciso ver como é que o Supremo vai analisar esse problema, porque não é só o caso do ex-presidente Lula, uma série de outras pessoas que estão cumprindo pena certamente pedirão a revisão dessas penas ou o pedido de nulidade, etc. Aí terá que ser analisado caso a caso. Mas isso ainda não se colocou, quer dizer, não vi nenhuma notícia de uma investigação envolvendo essas mensagens do Intercept. Isso em algum momento terá que ser feito para verificar se essas mensagens, no curso da investigação, são verdadeiras, são falsas, se foram editadas, se houve algum tipo de manipulação política disso. Isso, no momento, são só cogitações.
Mas as conversas, para a gente encerrar, por si só, se realmente forem verdadeiras, o senhor acha, o ministro disse que mesmo que elas tenham ocorrido, ele não vê nenhum problema nas mensagens que estão ali, que foram publicadas pelo The Intercept, né? Isso já comprovaria a suspeição na sua avaliação?
Veja, caso as conversas sejam verdadeiras, o que nós não podemos ter certeza,
sim,
em tese, sim, seria uma conduta antiética ou inapropriada do então ministro, então juiz Moro, hoje ministro. Mas eu repito, isso é muito difícil de afirmar categoricamente, porque nós não temos essa prova. É um exercício de imaginação, na verdade. Por isso que eu digo, é muito importante verificar qual será a fundamentação, a motivação desses ministros para julgar esse habeas corpus, porque nós, no momento, nós temos apenas indícios, vamos chamar, e de uma prova muito fluida, de uma prova muito difusa. Nós não podemos afirmar categoricamente que as coisas se passaram da maneira como se passaram.
Tá, agora surgiu uma última dúvida, só para a gente encerrar. Bom, se os ministros resolverem, claro, como você disse, o habeas corpus é uma decisão que tem que ser tomada rápida, né? Não cabe ali perícia, nenhuma análise e produção de provas. Mas caso os ministros resolvam, então, conceder o habeas corpus ao ex-presidente Lula, ganha força, então, essa teoria de que há a parcialidade do ministro, agora Sérgio Moro, nesse caso, não é isso?
Me parece que sim. Caso o habeas corpus seja concedido ao argumento de que houve parcialidade do ex-juiz Moro, sem dúvida que ganha força a tese da defesa e a tese da suspeição, da anulabilidade de uma conduta parcial, digamos, envolvendo o ex-juiz. Agora, isso não é uma decisão fácil de ser tomada. Nós lembramos que o próprio Ministério Público Federal já descartou esse argumento da defesa, dizendo que de modo algum isso pode ser considerado uma parcialidade, tendo em vista a condenação em segunda instância, etc. Quer dizer, não, é preciso ponderar todo o desenvolvimento do processo, todas as provas produzidas, se elas foram robustas ou não para essa decisão. Não é uma decisão fácil.
Tá certo, a gente conversou com o advogado constitucionalista Marcelo Figueiredo, dando explicações para a gente sobre esse julgamento que acontece no STF, sobre o pedido, né, de defesa do ex-presidente Lula, se concede ou não o habeas corpus a ele. Muito obrigada e até uma próxima. Boa tarde para você.
Boa noite, obrigado.
Bom, 4 horas e 22 minutos, a Câmara dos Deputados ouve hoje o jornalista Glenn Greenwald. A gente falava sobre isso agora, né, sobre as conversas do Intercept Brasil, que é o responsável pela publicação da troca de mensagens atribuídas ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, e procuradores da Operação Lava Jato, que pode, inclusive, levar à liberdade ao pedido de habeas corpus concedido pelo Supremo a partir dessas conversas. Claro, a gente segue acompanhando, o julgamento não é transmitido. Quem acompanha tudo é o repórter Levi Guimarães. Boa tarde, Levi. Como é que está a situação aí na Câmara?
Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos. Começou há cerca de uma hora a audiência aqui na Câmara dos Deputados com o jornalista Glenn Greenwald, editor fundador do site The Intercept Brasil, que, como você disse, é responsável pelo vazamento dessas mensagens atribuídas ao ministro Sérgio Moro e a procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato. Ele veio à Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara, a convite de 3 deputados de oposição, para tratar aí dessa série de reportagens que vem sendo publicadas pelo site, acusando o ministro Sérgio Moro de ter feito um conluio com procuradores para incriminar o ex-presidente. Ele fez primeiro uma fala inicial, de pouco mais de 20 minutos. O jornalista defendeu a autenticidade da mensagem, disse que consultou especialistas, técnicos, também jornalistas de outros veículos que também estão trabalhando com o intercepto nessa série de matérias. Ele reiterou também a posição do site a respeito do que ele considera uma conduta política imprópria do ministro então José Moro e da Força-Tarefa da Lava Jato, que foi muito aplaudido pelo deputado do Constituição, principalmente na frase final dele, em que ele disse que não se pode lutar contra a corrupção sendo corrupto ou tendo atitude corrupta. Depois dessa fala inicial dele, falaram deputados requerentes aí desse convite, no caso o deputado Camilo Capiberibe do PSB, Carlos...
Levi, a gente vai interromper com você porque o áudio realmente está muito ruim e a gente vai então ao plenário ali da Câmara dos Deputados, né? Aliás, a essa comissão onde Glenn Greenwald do The Intercept Brasil fala neste momento com os deputados. Ele explica como que foi, como que ele recebeu essas mensagens entre o então juiz à época, Sérgio Moro, e o procurador da Operação Lava Jato, e como que ele resolveu publicar, qual caminho ele teria recebido para ter essas mensagens e ter esse acesso. A gente vai acompanhar agora, vamos ouvir.
Brasileira, que eu li muitas vezes, que está em frente de mim. Então, essa tática não vai funcionar, não vai fazer nada, exceto estragar a imagem deste país internacionalmente, porque o ministro da Justiça está tentando criminalizar jornalismo. Mas esse material vai continuar sendo reportado e o ministro Moro não pode fazer nada para impedir isso. Quero falar sobre, naquele discurso que eu fiz em 2017, que a deputada Fernanda me perguntou, porque acho que é muito importante, é meu tempo. Vou só para concluir. Tem muitas pessoas falando que nosso motivo é a política, é para destruir o Lava Jato, para proteger corruptos. E é muito irônico, porque, como a deputada disse, em 2017 eu fui convidado para fazer um discurso e foi para dar um prêmio para que está lutando contra a corrupção, e um das finalistas era o Força-Tarefa da Lava Jato, e o Deltan e 3 ou 4 outros procuradores viajaram para aquele evento e ouviram meu discurso. E depois, eles, não eu, o Força-Tarefa da Lava Jato, traduziu meu discurso, que era em inglês, porque estava em Canadá, com legendas em português, e o Deltan disse, o renomado jornalista Glenn Greenwald deu um discurso que todos os brasileiros devem escutar, defendendo e elogiando nosso trabalho contra corrupção. E exatamente como eu disse que o senador Randolph senti traído quando ele aprendeu o que estava acontecendo dentro do Lava Jato, eu me senti traído, porque essa opinião que eu expressei defendendo o Lava Jato foi uma polêmica na esquerda. Foi uma polêmica no partido do meu marido. E foi uma polêmica de muitas pessoas que estavam lendo. Mas eu acreditei que essa luta contra a corrupção era e é muito importante. Exatamente por causa disso, eu acredito que essa reportagem é tão crucial para fortalecer a luta contra a corrupção e eliminar a corrupção aqui.
Bom, agradecemos mais uma vez ao Glenn pelas respostas. Nós faremos um novo bloco. Já vou fazer a leitura dos inscritos pela ordem.
4:28, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados ouve neste momento o jornalista americano Glenn Greenwald. Ele é o editor do Intercept Brasil. Ele participa nesta terça-feira de uma audiência para explicar como ele teria conseguido as conversas do Telegram entre o então juiz à época Sérgio Moro e o procurador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, que culminou numa série de dúvidas a respeito do processo da Operação Lava Jato e que o juiz e tanto o procurador dizem que não podem confirmar o conteúdo dessas conversas porque eles não têm mais o aplicativo e eles não afirmam que de fato isso é verdade. Ele está explicando por que que ele publicou essas mensagens e também como ele teria conseguido essas mensagens. O Jovem Pan agora continua nessa cobertura, faz uma rápida pausa e volta daqui a pouquinho com mais informações. Não saia daí, fique com a gente, até já.
Jovem Pan, agora. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Vamos nessa, estamos juntos com o Camisa 10.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O Ministério da Saúde prorrogou as...
O ex-presidente da República...
Tudo passa pelo microfone da Pan.
A Justiça dos Estados Unidos...
O Tribunal Superior do Trabalho...
No final da tarde, reunimos um time imbatível para analisar os porquês e levar para você os bastidores da notícia.
Começa com você, Vera Magalhães.
Agora o Supremo decide...
E uma pergunta precisa ser feita, várias perguntas.
Quando o dia está perto de terminar...
Salve, salve, sejam bem-vindos, ouvintes de Os Pingos
nos Is. A gente te ajuda a colocar os pingos nos Is nos assuntos mais quentes do dia.
Solta a vinhetinha e vamos com tudo.
Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se, no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vem sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar na sua conta em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan.
11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Jovem Pan, agora.
4 horas 32 minutos, estamos de volta. Hoje de manhã, parte da seleção feminina brasileira de futebol desembarcou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O repórter Vitor Moraes esteve por lá e acompanhou a chegada das jogadoras. Vamos conferir na reportagem em áudio e vídeo.
Qual é? Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé.
Ao som da trilha sonora brasileira da Copa do Mundo Feminina na França, parte das jogadoras da seleção desembarcou nesta terça-feira no aeroporto de Guarulhos. Elas foram recebidas com muitos aplausos e reconhecimento pelo que fizeram nos gramados franceses. A líder da torcida, Andresa Delgado, explica que a ideia foi repetir o que as nossas irmãs fizeram.
Eu vi na internet que as argentinas foram recebidas no aeroporto e a ideia era poder fazer a mesma coisa, né? Receber as minas que a gente tanto acompanhou com hashtag e tudo mais na internet. A gente bateu o recorde aí, 22 milhões de pessoas assistindo na TV. Isso é uma expressão do que tá pra vir. A gente precisa mesmo é de apoio, patrocínio, as meninas, né, no caso. E porque torcida vai ter com ou sem patrocínio.
No desembarque de parte da delegação brasileira, o técnico da seleção feminina, Vadão, falou que gostou da parte técnica das jogadoras, principalmente no jogo contra a França. Ele disse também que não se sente ameaçado depois da eliminação e que o futebol feminino vive o seu melhor momento.
Então eu acho que é um momento muito importante do futebol feminino e as decisões têm que ser tomadas com muita seriedade para que isso dê continuidade. Nunca o feminino teve tanta mídia, teve tanta influência no povo brasileiro como agora.
Quem também falou por aqui foi um dos destaques da seleção feminina, a atacante Cristiane, uma das artilheiras do Brasil na Copa. Ela, reforçando o que Vadão disse, falou que é importante que a mídia e a população dê atenção ao futebol feminino todos os anos, e não só de 2 em 2 anos.
São 2 anos, né? Sempre Copa e Olimpíada são os anos nos quais as pessoas acabam acompanhando, a própria mídia está em cima. A partir do terceiro ano é que a gente vai ver como é que as coisas vão ser.
Outras atletas preferiram não voltar para o Brasil, como foi o caso da craque Marta, da Camila e da Thaísa, que foram direto para os Estados Unidos.
Vamos agora para o Rio de Janeiro com o repórter Rodrigo Viga, que traz um balanço de público da primeira fase da Copa América. Boa tarde para você, Viga.
Exatamente. Muito boa tarde para você. Boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Nós falamos aqui direto do estádio do Maracanã. Hoje teve balanço da primeira fase da Copa América. A arrecadação da competição realmente chama muita atenção. A presença do público nos estádios ainda pode melhorar. E ainda questões relativas à disponibilidade de ingresso e uso do VAR. Vamos por partes, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan. Na primeira fase, a arrecadação foi enorme, expressiva, gigantesca. Mais de 110 milhões de reais. A arrecadação foi recorde no jogo entre Brasil e Bolívia no Morumbi, em São Paulo, mais de 22 milhões de reais. A média de público girou em torno de 29 mil espectadores nas arenas da Copa América na primeira fase. Mas o público pagante foi um pouco menor, 25 mil espectadores. Houve jogos também em que houve, na verdade, quase que uma ausência de público. Equador e Japão, pouco mais de 2 mil pessoas. Tem muita gente reclamando do preço dos bilhetes, dos preços dos ingressos, ainda mais em um período de dificuldade no mercado de trabalho, dificuldade econômica, não só no Brasil, mas em boa parte do continente sul-americano. Ainda há disponíveis mais de 300 mil ingressos para essa fase final de mata-mata da Copa América. A carga total para a Copa América era de mais ou menos 1 milhão de bilhetes. Foram vendidos pouco mais de 700 mil. Se você tem interesse, basta acessar o site da Copa América na internet para tentar comprar bilhete. Tem bilhete para todos os jogos, para Brasil e Paraguai, para Venezuela e Argentina, para Uruguai e Peru e também para Chile e Colômbia. O diretor do comitê organizador, Agberto Guimarães, espera uma alavancada no público, né, na média de público, agora nesta segunda fase, para além de 30 mil espectadores em média, visto que agora já são conhecidos todos os adversários, os confrontos, e também é uma fase decisiva de mata-mata. Ganhou, passa, perdeu, está eliminado.
É natural, em qualquer evento esportivo, vocês cobrem eventos esportivos no mundo inteiro, que a gente tenha algumas partidas ou alguns esportes que tenha mais apelo em relação ao público e outros não. Aconteceu também aqui. Isso a gente vê com naturalidade. A gente aqui está cuidando do todo. Eu acho que no todo nós estamos no lado positivo. A competição, repito, continua melhorando, o interesse continua gerando mais interesse à medida que a gente cresce.
Sobre o uso do VAR, tempo médio gasto entre checagem de imagens e a ida do árbitro ali até a beirinha do campo para analisar numa tela uma determinada jogada foi de 2 minutos e 26 segundos, quase 2 minutos e meio. E a turma da arbitragem aqui da Copa América acha que esse tempo médio pode ser diminuído. Além disso, o VAR entrou em ação em 17 dos 18 jogos da primeira fase. E um detalhe, reverteu a decisão em 15 dessas 17 oportunidades. Voltamos a São Paulo.
A gente volta a falar sobre o julgamento do pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula. Eu converso com o repórter Antônio Maldonado, que está lá no STF em Brasília. Bom, boa tarde para você, Maldonado. Quais as últimas informações por aí? O intervalo, por enquanto, é isso?
Isso mesmo, Marcela, boa tarde a você, boa tarde a todos. A sessão da segunda turma aqui do Supremo Tribunal Federal está em intervalo. Os ministros, assim que retomarem aqui a sessão, em cerca de 20 minutos, vão voltar aí com os votos, os quatro votos que faltam aí da ministra Carmen Lúcia, do ministro Celso de Mello, do ministro Ricardo Lewandowski e do ministro Gilmar Mendes, sobre um agravo regimental. Vou tentar explicar essa questão, porque realmente é uma questão bastante jurídica, é complicado para a gente tentar explicar, mas são dois pedidos de liberdade do ex-presidente Lula que estão sendo julgados aqui pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal nessa sessão. Primeiro, eles estão julgando esse agravo regimental. O que, que é? É um recurso que a defesa do ex-presidente fez contra uma decisão monocrática, uma decisão tomada sozinho pelo ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que negou um habeas corpus aí do ex-presidente Lula. Então, eles primeiro discutem esse agravo regimental. Até agora só votou o relator do processo, o ministro Edson Fachin, que foi contra o agravo regimental. Ele acredita que o ministro Félix Fischer tinha sim competência para decidir sozinho sobre esse pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente Lula. Então, resta um voto aí dos quatro outros ministros sobre essa questão. Nesse ponto, há praticamente um entendimento geral de que, de fato, o ministro Félix Fischer não cometeu nenhuma ilegalidade, até porque o próprio plenário, os outros ministros, o colegiado do Superior Tribunal de Justiça, já decidiu, já confirmou a decisão do ministro Félix Fischer. Então, não é mais uma decisão aí monocrática. Então, por isso, acaba que perde a validade aí o pedido feito pela defesa do ex-presidente Lula. Mas tem um outro habeas corpus, esse outro habeas corpus, que questiona a suspeição, o envolvimento aí do ministro Sérgio Moro com o Ministério Público. Justamente esse habeas corpus foi impetrado ainda no final do ano passado, antes da divulgação dessas supostas conversas entre ele e o ministro, entre ele e o procurador Deltan Dallagnol, mas mesmo assim a defesa do ex-presidente Lula lá em dezembro já questionava aí a participação do ministro Sérgio Moro, a relação dele com o Ministério Público. Então é esse habeas corpus que dois ministros já votaram, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Edson Fachin já votaram contra esse habeas corpus, ou seja, para manter o ex-presidente Lula na cadeia. Mas, na ocasião do início do julgamento, o ministro Gilmar Mendes pediu vista, e aí ele liberou o processo, ou seja, ele concluiu esse... Vista é mais tempo para analisar o processo. Então, ele analisou, concluiu aí, e tem um voto que será dado ainda nesta terça-feira.
Agora, Maldonado, Só uma questão. A ministra Carmen Lúcia e também o ministro Edson Fachin, que é o relator, eles votaram contra esse pedido em relação à suspeição do então juiz à época, Sérgio Moro, mas eles não tinham ainda o conteúdo revelado, né, pelo site Intercept Brasil, que está sendo analisado agora, que foi juntado a esse processo, certo? A gente ainda não sabe se são verdadeiras as conversas que contém lá, mas, de fato, eles não tinham esse conteúdo à época. Isso? Eles podem rever o voto ou não?
Podem, eles podem mudar de opinião, sim. Mas essa não é a tendência, viu, Marcelo? Porque tem uma estratégia da defesa em curso aqui. O que que é? Provavelmente não vai dar tempo de a turma analisar esse segundo habeas corpus. E aí, antes do início da sessão, o advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin, já pediu. Queria só fazer um pedido para a corte, que é o seguinte, que se não der tempo de analisar esse habeas corpus, como o ex-presidente é idoso e já está preso, há 444 dias, segundo o advogado, ele então que ele aguarde em liberdade até que o Supremo decida sobre essa questão. Então a estratégia da defesa é alongar o máximo possível o julgamento, a análise desse julgamento do agravo regimental, que a defesa sabe que vai perder, para na hora que começar, para não dar tempo de julgar esse segundo habeas corpus. E aí nesse segundo habeas corpus, a defesa voltar a pedir aos ministros aqui da segunda turma, já que não deu tempo de julgar o habeas corpus, já que vocês estão analisando o habeas corpus, já que há a possibilidade de soltar o ex-presidente, então que ele aguarde essa decisão do Supremo Tribunal Federal em liberdade. Essa é a estratégia da defesa, que inclusive eu conversei com o ex-ministro José Eduardo Cardoso, que está aqui também na sessão da segunda turma, mas não representando aí o ex-presidente Lula, a defesa do ex-presidente Lula, e ele me disse que na avaliação dele, provavelmente não vai dar para julgar hoje, de fato, não vai dar tempo de julgar hoje, e aí o plenário aqui está dividido entre essa possibilidade de conceder a alternativa do presidente aguardar em liberdade esse julgamento. São dois ministros, a gente já sabe que vão votar contra, que é a ministra Carmen Lúcia e o ministro Edson Fachin. E dois ministros, quase certeza, vão votar a favor, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Fica a dúvida aí sobre o voto do ministro Celso de Mello, o decano da corte, sobre essa questão, se vai deixar ou não o ex-presidente Lula aguardar o julgamento aqui. Se o julgamento de fato não ocorreu hoje, aguardar esse julgamento já em liberdade.
Mas, de qualquer forma, essa decisão sobre... claro, eles talvez não consigam, então, votar essa questão do habeas corpus sobre a suspeição do, então, juiz à época, ministro Sérgio Moro, né? Bom, se eles não conseguirem, eles vão ter que votar se eles deixam o Lula em liberdade aguardando o restante do julgamento, é isso?
Exatamente, a defesa fez esse pedido. Se não der tempo de julgar o habeas corpus, que vocês, então, avaliem a possibilidade de fazer com que, de autorizar o ex-presidente a aguardar em liberdade o julgamento desse habeas corpus. Eu lembro que hoje é a última sessão da segunda turma aqui do Supremo antes do recesso parlamentar, do recesso do Judiciário, que dura todo o mês de julho. Então, ele só retoma os trabalhos em agosto. Então, por isso que tem esse pedido. Já que vocês só vão voltar a discutir essa questão em agosto, que deixe o ex-presidente Lula livre até lá, até que vocês tomem uma decisão definitiva sobre se ele pode ou não, se ele tem direito ou não a esse habeas corpus.
Maldonado, e sobre essa possibilidade, você já consegue perceber alguma tendência aí ou ainda é muito difícil de saber o que, que os ministros podem decidir a respeito disso?
Olha, Marcela, eu vejo como uma estratégia muito bem traçada da defesa, viu? Uhum. O advogado do ex-presidente Lula, ele pediu para fazer uma sustentação oral nesse caso do agravo regimental, que é esse processo que está sendo julgado agora, não o habeas corpus. E essa sustentação oral não é muito usual nesse tipo de processo. E faz parte de uma estratégia justamente para tentar atrasar a análise desse agravo regimental, para não dar tempo de analisar o habeas corpus, e aí os ministros ficarem com a decisão sobre se autorizam ou não o ex-presidente a aguardar uma decisão definitiva em liberdade. Então é isso, que é uma estratégia muito bem montada. Conversei com o advogado do ex-presidente Cristiano Zanin agora nesse intervalo. Como eu disse, conversei com o ex-ministro José Eduardo Cardoso, que está aqui ao lado de pelo menos uns 5 senadores do PT, mais uns 5 deputados também do PT, todo mundo aqui acompanhando esse julgamento, todos eles aparentemente muito tranquilos, mas ninguém sabe, né? Até mesmo o ex-ministro José Eduardo Cardoso admite que o julgamento está empatado e que tudo vai depender aí do voto do ministro Celso de Mello, do posicionamento do ministro Celso de Mello. Mas há, sim, uma chance prática, uma chance real de que o ex-presidente Lula seja posto, seja autorizado a aguardar em liberdade esse julgamento ainda nesta terça-feira.
Tá certo. Bom, as sessões no Supremo costumam terminar lá pelas 19h. Essa deve ser a tendência mesmo, eles não devem prolongar, né? Eles não costumam fazer isso só em casos mais excepcionais, né?
É, não deve passar disso, não. Tem muito processo na pauta, mas eles vão focar nesses dois processos aqui do ex-presidente Lula. Muito provavelmente deve acabar ali por volta de 6, 7 horas da noite, até porque os ministros têm outros compromissos também, em outras cortes, enfim, outras agendas que eles precisam cumprir. Então, a expectativa é que até 6, 6:30, no máximo, a gente tenha uma decisão aí sobre esse pedido de liberdade do ex-presidente Lula.
Tá certo, Maldonado. Obrigada pelas informações. Bom trabalho por aí. Até mais.
Até mais.
Bom, 4h47, um relatório do movimento Todos pela Educação aponta as enormes desigualdades de ensino entre os municípios brasileiros. A repórter Marcela Lorenzetto traz os detalhes para a gente em áudio e vídeo.
No Brasil, algumas cidades têm até 7 vezes mais dinheiro para educação do que outras. É o que revelam os dados compilados pelo 8º Anuário Brasileiro da Educação Básica, realizado pela editora Moderna com Todos pela Educação. Enquanto o município no Rio Grande do Sul destinava cerca de R$ 19.500 por aluno em 2015, outro lá no Maranhão dispunha apenas de R$ 2.900. Para o coordenador do Núcleo de Inteligência do Todos pela Educação, Caio Sato, esse exemplo de disparidade mostra que a desigualdade no financiamento precisa mudar.
O recurso financeiro é transversal em tudo. Então, para você pagar professor, você precisa de recurso financeiro. Para você ter uma boa infraestrutura escolar, você precisa ter recurso financeiro. Para você ter um bom material didático, você precisa também de recurso financeiro. Então, ele é essencial para que as outras desigualdades, que às vezes se manifestam só mais para frente na vida escolar, não se manifestem ou sejam, desde cedo, mitigadas por um financiamento mais equitativo.
Em média, os municípios maranhenses, por exemplo, dispõem de quase R$ 3.500 por aluno ao ano. Em São Paulo, essa média sobe para R$ 6.500. A partir das análises do anuário, o especialista afirma que é importante discutir os rumos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, que existe desde 2006, mas, por lei, vai expirar em 2020. Hoje, a Câmara dos Deputados realiza 2 audiências sobre uma proposta em tramitação na Casa que torna o Fundeb permanente. Em uma delas, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, é esperado. Outro desafio para o avanço da educação no país é a falta de investimento em formação, carreira e condições de trabalho dos professores. Caio Sato, do Todos pela Educação, explica que mesmo com avanços, é preciso mudanças em políticas públicas.
Cerca de 25% dos professores de ensino médio não têm formação docente adequada para atuarem nas disciplinas que eles estão dando aula. E esses avanços também são distribuídos de maneira desigual entre as regiões. Então, a região sul, por exemplo, tem um nível de mais ou menos 50% de adequação da formação docente, enquanto a região centro-oeste tem cerca de 29%.
O anuário tem mais de 200 gráficos e tabelas com indicadores educacionais e conta com análises de especialistas. A versão completa está disponível no site todospeleducação.org.br.
Em São Paulo, um homem está foragido por ter atirado em policiais militares na tarde de ontem. O caso aconteceu na zona sul da cidade, quando a polícia foi chamada para controlar uma briga entre vizinhos. Vamos conferir na reportagem de Afonso Marangoni, em áudio e vídeo.
Moradores de um prédio na Vila Clementino, zona sul de São Paulo, passaram por momentos de tensão nesta segunda-feira. Um homem identificado pela polícia apenas como Renato, de 39 anos, se desentendeu com um outro homem de quem teria comprado uma BMW. A polícia foi chamada para tentar intermediar a briga, mas foi recebida a tiros por Renato. Ele efetuou disparos da sacada do apartamento e atingiu 2 PMs. Um ficou com a bala alojada na altura do ombro e outro foi atingido de raspão. A partir daí, reforços foram chamados e os militares começaram a fazer buscas pelo homem nos 36 apartamentos do prédio de 18 andares. Cães farejadores chegaram a ser usados. Os agentes mantiveram a área isolada por cerca de 8 horas e as pessoas não puderam sair ou entrar no edifício. Segundo a polícia, Ricardo mora com os pais, é frequentador de um clube de tiro e tem um histórico de problemas, como o uso de cocaína. A instrumentadora cirúrgica Rosiane dos Santos Garcia Kifuri, que mora no prédio, foi uma das que estavam aguardando permissão para voltar para casa. Ela disse que o homem já se desentendeu outras vezes no prédio.
É uma situação muito delicada, é uma pessoa que já dá trabalho, é um morador que dá trabalho, então é difícil você morar numa pessoa que você, num prédio que você sabe que a pessoa dá trabalho, né? E agora com isso, não é a primeira vez, então é complicado, né? É muito difícil.
Segundo o comandante do 3º Batalhão, Tenente Coronel Márcio Necho da Silva, o condomínio tem alguns pontos cegos e o atirador pode ter fugido por um deles.
Que no prédio onde ocorreu os fatos, o alambrado que se encontra no fundo, ele foi rebaixado, retorcido. Há uma possibilidade do indivíduo ter fugido por aquele local.
Por volta das 9 da noite, os agentes terminaram as buscas no prédio e o homem não foi localizado. Em seguida, os moradores puderam voltar aos apartamentos. A hipótese mais provável é que Renato tenha fugido logo após ser atirado nos policiais. Agora, a polícia busca informações que possam ajudar na localização do homem que pode estar armado.
O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, sancionou a lei que proíbe o fornecimento de canudos plásticos na cidade de São Paulo. Vamos conferir na reportagem de Tiago Muniz.
O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, sanciona a lei que proíbe o uso de canudos plásticos, enquanto a Câmara dos Vereadores discute outras restrições ao material. O texto prevê penas que vão da advertência na primeira autuação até multas que podem chegar a R$8.000 e o fechamento do bar, restaurante, padaria ou hotel. O executivo deve regulamentar a norma em 6 meses, período no qual deve definir como será realizada a fiscalização. Bruno Covas diz que a lei vai permitir o fornecimento de canudos plásticos em alguns casos, como para pessoas com deficiência, por exemplo. Mas ele considera que ela também é um incentivo pela busca por outras soluções.
No momento que você tem demanda específica, você passa a ter oferta de produtos diferenciados e, é claro, enquanto não tiver uma alternativa adequada, esse é um grupo da população que precisa ser preservado no menor problema e isso ir ficando lá para frente. O mais importante é esse grande consumo de massa que é feito em bares, restaurantes.
A Câmara dos Vereadores agora discute a proibição do fornecimento de copos, pratos, talheres e hastes de balões feitos de plástico pelos estabelecimentos. O autor do projeto, o vereador Chechel Trípoli, do PV, considera que é preciso disciplinar a prática na forma de lei para que haja, então, uma tomada de consciência.
Quando as pessoas começam a entender os motivos e o que traz de mal para si próprio, ela passa a colaborar. Tanto é que o projeto dos canudos, há um ano atrás, quando eu protocolei, já mudou um pouco a atitude dos bares e restaurantes.
No caso dos canudos, a lei propõe a substituição do derivado do petróleo por materiais recicláveis, comestíveis ou biodegradáveis. A prefeitura considera que a lei contribui para que São Paulo cumpra um compromisso adotado com a ONU para a redução do uso do plástico até 2025.
O Jovem Pan agora vai ficando por aqui. Lembrando que você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, também em vídeo, em áudio. Você segue agora com o 3 em 1 no comando de Silvio Navarro e os comentaristas da Jovem Pan. O Jovem Pan agora volta amanhã às 4 da tarde. A gente espera você. Obrigada, até lá. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo. Jovem Pan. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília. Foi protocolado nessa...
A Câmara dos Vereadores de São Paulo.
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado
aguarda uma definição para a crise política e teme as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia
de... Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência social...
A notícia de última hora.
Áudios divulgados hoje revelam que...
Passa pelo microfone da Jovem Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se, no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones. Jovem Pan News. Jovem Pan. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.